Um voo pela história. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou a Sargento Clara Avelino e está no ar mais um episódio de Um Voo pela História, o programa que te deixa por dentro das curiosidades da história do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar um pouco sobre o primeiro grande conflito armado travado entre as principais potências do mundo entre os anos de 1914 e 1918. Além disso, o entrevistado de hoje vai nos contar sobre a participação do nosso país na Primeira Guerra Mundial.
Um voo pela história. O destino de hoje, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial.
O Brasil entrou na guerra em 26 de outubro de 1917, em uma posição alinhada com os Estados Unidos. Foi o único país sul-americano a participar do confronto. A justificativa oficial foi os ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros. Agora, vamos recordar os motivos que levaram países da Europa a enfrentar uma guerra tão longa e de proporções catastróficas no início do século XX, com a tenente Raquel Alves.
De volta ao passado por um minuto.
O contexto do mundo no início do século XX era de plena rivalidade entre as nações europeias. Essas mesmas nações que iniciaram o processo de industrialização expandiram seu território em direção a outros continentes, dando origem ao processo de imperialismo e neocolonialismo. O estopim para o conflito foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia. O assassino era um militante de uma organização terrorista sérvia, que era contra a junção da Bósnia à Áustria. Com isso, a Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, deu ultimato à Sérvia para solucionar o caso do assassinato do arquiduque. A Sérvia negou-se a ceder à pressão e, com o apoio da Rússia, preparou-se para o que veio na sequência. A declaração de guerra por parte da Áustria-Hungria, formalizada no dia 28 de julho de 1914. Logo, a França ofereceu apoio à Rússia contra a Áustria-Hungria. Não demorou muito para o conflito logo se expandir para outras regiões do mundo. A Grande Guerra chegou ao fim em 1918 com a vitória dos aliados da França, deixando a Alemanha devastada. O saldo de mortos durante os 5 anos de guerra foram de 10 milhões, sendo quase 2 milhões de alemães. O clima de revanche permaneceu e fez com que uma nova guerra estourasse no mundo, 20 anos depois.
Agora que sabemos como estourou a Grande Guerra, vamos conversar sobre a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial com o sargento Anderson Gomes, graduado em História pelo Centro Universitário Claretiano. Sargento Anderson, obrigada por aceitar o nosso convite.
Agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre a história do Brasil, sobre a atuação das Forças Armadas na história mundial.
Mas, Sargento Anderson, qual foi o estopim que fez o Brasil a entrar na Primeira Guerra?
A razão imediata da entrada na guerra foi a ação dos submarinos alemães contra navios mercantes brasileiros. A Alemanha ela tinha um interesse, naquele momento, em garantir uma soberania marítima, estratégica, no Atlântico, porque o domínio do Atlântico poderia possibilitar o domínio da Europa, o domínio dos Estados Unidos. Então, um eventual poder militar alemão no Atlântico seria desejável para os alemães, né?
E seria uma grande ameaça para os Estados Unidos, que já estava na guerra, não é verdade?
É, na verdade, os Estados Unidos também entraram em 1917, né? Eles começaram, como o Brasil iniciou-se a guerra, no que se chama isolamento esplêndido. E, de uma forma geral, qualquer país que estivesse nessa situação de isolamento esplêndido, como é chamado aí pelos estudiosos, pensaria duas vezes em se envolver em um conflito em um outro continente, a não ser que questões econômicas, questões políticas,
ou se sentisse ameaçado,
exatamente,
como foi o caso. Pudesse
realmente ameaçar a soberania desse país, ou o poder desse país.
Qual das forças participou mais do conflito? Quem teve uma participação maior? E como foi esta participação? Como o Brasil participou na Primeira Guerra?
Eu entendo que a maior participação foi da Marinha. mas de forma alguma você pode diminuir a importância da participação do exército no conflito.
Com certeza, teve uma participação muito importante.
É, por exemplo, o governo brasileiro enviou 13 oficiais aviadores para o 16º grupo de caça da Royal Air Force, que é a Força Aérea Britânica, né? Desses 13 oficiais aviadores, 12 eram da Marinha e um do Exército. Além disso, foi montado um hospital de campanha na França, onde foram enviados 100 médicos e cirurgiões brasileiros. Para guardar o hospital, foi enviado um grupamento de infantaria do Exército. Importante ressaltar que esse hospital de campanha, ele atuou até depois do conflito. Atuou até 1919, e inclusive foi uma situação de, digamos assim, de projeção da imagem do Estado brasileiro na questão internacional, já como alguém digno, por exemplo, de participar de negociações de paz. Tanto é que essa questão da atuação com o hospital de campanha até um ano depois, mais ou menos, do término da guerra, possibilitou a participação do Brasil no Tratado de Versalhes e depois, durante um tempo, abriu um espaço para o país atuar na chamada Liga das Nações, que foi proposta pelo presidente americano Woodrow Wilson. Seria um embrião da ONU, mas infelizmente não foi capaz de segurar o evento que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Mas podemos dizer que foi uma primeira tentativa de um organismo multilateral capaz de resolver conflitos somente na área diplomática, sem chegar às vias de fato.
Como já falamos aqui, então, o Brasil teve uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial. Como o Brasil foi visto após esse conflito, após o final da Primeira Guerra?
Eu entendo que a percepção naquele momento, o Brasil não tinha iniciado ainda a sua saga industrial, como os principais países da Europa e os Estados Unidos, mas considerando o tamanho do Brasil, apesar de ainda ser, naquele momento, essencialmente agrário, né, exportador de bens primários, a importância geopolítica, a importância de ter o Brasil como aliado, não pode ser de todo menosprezada.
Com certeza.
Por quê? O Brasil, como o maior país da América do Sul, o Brasil entrando num conflito como da Primeira Guerra Mundial, a tendência é que os países vizinhos ao Brasil aqui na América do Sul, por terem relações bem próximas com o Brasil, também se sintam inclinados a tomar uma posição nesse sentido. Sem contar que a orla do Brasil, principalmente o Nordeste, pela questão das correntes marítimas, tem uma boa navegabilidade para a costa africana. E a costa africana era, pela questão do neocolonialismo, era algo extremamente valioso na guerra. Porque o domínio da costa africana, e depois também do interior africano, por qualquer um dos lados da guerra, poderia garantir a vitória.
Sim, com certeza.
Você dominar um território, você domina os recursos naturais que esse território tem, você tem homens e mulheres que podem atuar no conflito.
Sim.
Garantia aí de uma imposição ou de um poder sobre outros países.
Com certeza. Então, assim, o Brasil teve uma participação essencial na Primeira Guerra que mudou a sua posição perante o mundo. Podemos dizer que realmente a participação do Brasil foi fundamental.
Já no fim da guerra e depois no início ali dos tratados de paz, toda essa questão de definir como seria o pós-guerra, tem uma coisa que é bem interessante. O Brasil recebeu várias propostas de aprofundamento de relações militares da Inglaterra, da Itália, da França, propostas de cooperação militar mesmo, de levar oficiais brasileiros para esses países para fazer cursos na área naval, cursos em forças aéreas, esse intercâmbio de forças. Então, você vê que o Brasil era seria uma grande peça em qualquer tabuleiro de guerra.
Com certeza.
Seria um grande aliado em qualquer situação de guerra.
O quanto foi importante essa participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E assim termina mais um Voo pela História. Eu gostaria de agradecer a participação do Sargento Anderson Gomes, graduado em História pelo Centro Universitário Claretiano. Sargento Anderson, muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, agradeço a oportunidade.
A você, ouvinte, obrigada pela companhia. Se você quiser participar do nosso programa, fazendo sugestões de pauta, críticas e elogios, é só mandar e-mail para radio@fab.mil.br. Quer ouvir esta e outras edições? É só acessar o site fab.mil.br/rádio. Lá vão estar disponíveis todos os episódios de Um Voo pela História, além de outros conteúdos jornalísticos da Rádio Força Aérea FM. Semana que vem tem mais curiosidades sobre a história do Brasil e do mundo. Até lá!
Um Voo pela História. Curiosidades da história do Brasil e do mundo.